Em nome de todos, pela espera que o FIFA obrigámos a fazer. Amanhã temos que fazer um bocado de autocontenção, porque amanhã temos três pessoas à tarde e, portanto, temos mesmo que cumprir para não suceder o que sucedeu hoje. Amanhã temos só uma, portanto, enfim. Mas, enfim, devemos ficar na hora e meia para não abusar, naturalmente, também dos nossos convidados. Senhor Professor, como ia dizendo, agradeço-lhe muito ter, desde o início da primeira conversa que tive consigo, acedido a vir-nos dar o seu contributo. Nós temos aqui, como lhe disse, um conjunto de pessoas ligadas ao direito penal, direito e processo penal, para poderem, nesta fase dos trabalhos, olhar para os projetos que estão pendentes e dar-nos, efetivamente, enfim, em audições que estamos a levar a cabo, dar-nos a sua opinião e as suas críticas, naturalmente, que são muito bem-vindas, sobretudo em vários casos, como é o seu caso, em que também tem, como o caso do Dr. Almeida Costa, que acabou aqui de sair, porque o direito penal é um campo vasto, se eu ainda me lembro alguma coisa dos tempos em que aprendi na faculdade, que aliás é a mesma que esse, ou foi, mesmo em que o senhor professor dá aulas, mas, e portanto há pessoas que se têm dedicado um pouco mais a uns temas do que outros, é esta matéria, digamos, da criminalidade económica e financeira, naturalmente que penso que o senhor professor se tem dedicado a sua vida profissional e por seus interesses a esta matéria e, portanto, temos muita curiosidade em ouvir o seu contributo e em, certamente, aprender com ele. Eu dava-lhe a palavra, como lhe expliquei, a nossa intenção era uma intervenção inicial dos nossos convidados e depois um debate com perguntas e respostas à volta, digamos, daquilo que nos disser. E, como também lhe disse, naturalmente, não está limitado na sua intervenção aos projetos, mas, naturalmente, ao âmbito genérico da corrupção e criminalidade conexa. E se nos quiser deixar algumas outras ideias, obviamente que está com inteira liberdade para o fazer. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Vera Jardim, Sr. Presidente desta Comissão. Eu quero começar por agradecer o convite para aqui estar, um convite que muito me honra, e também apresentar aos seus deputados presentes os meus respeitosos cumprimentos. Eu queria, enfim, numa forma muito introdutória, dizer o que penso em geral destas iniciativas, para depois até se compreender melhor algumas observações que vou fazer à frente. Eu sou, portanto, dedico-me realmente ao estudo do direito penal há muitos anos e o estudo do direito penal é também o estudo da forma como o legislador vem intervindo nestes domínios, não é? A forma como o legislador, não só em Portugal, mas também por essa Europa fora, sobretudo nós trabalhamos mais com o direito alemão, com o direito espanhol, com o direito italiano, portanto, nós no penal são normalmente as ordens jurídicas e as doutrinas e as jurisprudências, não é? Com que mais trabalhamos. E realmente preocupa-me aqui, nesta área do direito penal, uma certa impaciência legislativa do legislador democrático. Preocupa-me essa impaciência não tanto por um qualquer ideal de pureza estética, não é? Que, como penalista, como cultor do direito penal, possa ter, não é propriamente a defesa de um direito penal puro, não, não é isso. É porque considero que uma intervenção frequente e excessiva nesta área tem consequências negativas, não é? Consequências que estão, enfim, também mais ou menos recenseadas na doutrina penal atual E, portanto, como a administrativização do direito penal, a banalização do recurso à pena, o agravamento da chamada crise da justiça, e também a criação de legislação penal simbólica. Portanto, estas são as patologias, as anomalias, que são diagnosticadas a propósito dessa impaciência, ou dessa intervenção, dessa fuga para a criminalização, para a solução penal. Estas consequências provocam erosão no sistema de direitos e também não acrescentam eficácia nenhuma ao direito penal. Isto é, não acrescentam eficácia no sentido que estas soluções penais acabam por não ter grandes resultados, não produzir grandes resultados do ponto de vista da resolução dos problemas subjacentes. Ora bem, feito este pequeno introito, que ajudará talvez a compreender algumas observações que farei à frente, eu centrar-me agora fundamentalmente nas propostas, sem ter em conta propriamente um projeto ou outro, farei referência a um projeto ou outro, mas as propostas, porque há, digamos, denominadores comuns, não é, às várias propostas. Começaria pelo crime de enriquecimento ilícito, que aqui, enfim, tem só na documentação que recebi o projeto do PSD. Eu tenho...
Para explicar o seguinte, Sr. Professor, houve outros projetos, pelo menos um, mas nós só estamos a analisar naturalmente aqueles que tiveram votação conforme na generalidade, e por isso aqueles que não foram votados na generalidade, enfim, de certo modo desapareceram, digamos, da nossa atenção e da nossa observação. É só para lhe explicar isso, e portanto realmente só há, que eu me recordo, só há um projeto, que é o do PSD. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Portanto, o ano passado, no segundo congresso da investigação criminal que a Faculdade de Direito de Lisboa organizou com a ASFIC, portanto, com a Associação Sindical da Polícia Judiciária, fizemos sobre precisamente a investigação criminal nestas áreas. E eu, pela primeira vez, estudei, debrucei-me sobre esta, porque já existiam projetos na altura, já existiam, aliás, já estavam disponíveis no próprio site da Assembleia, portanto, sobre a incriminação do enriquecimento ilícito. E confesso que então, enfim, está escrito e não está publicado, vai ser publicado brevemente, mas não está ainda publicado, mas na altura expressei publicamente as maiores reservas relativamente a este género de incriminação. Para mim, trata-se de um crime de suspeita, chamado crime de suspeita. O Ministério Público tem de provar que o património ou o modo de vida são desproporcionais em relação ao rendimento lícito e que não provêm, portanto, esse património, esse modo de vida, de meio de aquisição lícito, nos termos do projeto do PSD. Além disso, tem de existir a suspeita, o perigo, como aqui é dito, que não é objeto de qualquer atividade probatória, de que tal desproporção patrimonial resulta, e cito, de vantagens obtidas pela prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas. Portanto, pretende-se, como é explicado no preâmbulo, não inverter o ónus da prova. Mas a verdade é que o Ministério Público não tem de provar que a desproporção patrimonial resulta de meio de aquisição ilícito, apenas que essa desproporção não provém de outro meio de aquisição lícito. Quer dizer, o funcionário pode ser condenado porque o Ministério Público não encontra uma causa lícita para a desproporção patrimonial. Ele não é condenado com base na prova da proveniência ilícita, mas com base na não-prova, na não-prova pelo Ministério Público, de que aquele património não proveio de uma herança, não proveio do Euromilhões, não proveio de um trabalho realizado no estrangeiro, etc. Bom, há aqui uma certa subversão, começa por haver aqui uma certa subversão da atividade do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público não tem que ir atrás do ilícito, não é? O que ele tem de ir atrás é do não lícito. Quer dizer, ele tem de indagar se houve ou não houve alguma causa, não é? Algum acontecimento, não é? Que possa justificar aquela desproporção patrimonial. É disto que ele tem que ir atrás. E isto é uma subversão da atividade do Ministério Público, porque o Ministério Público não tem que ir atrás da herança, do Euromilhões, ou ganhou. O Ministério Público tem que ir atrás do ilícito, neste caso, do ilícito penal. E também não deixa de haver aqui um subtil, mas grave, entorce à presunção de inocência. Se o arguido se calar durante todo o processo, coisa a que ele tem direito, com base no princípio, portanto, com base no direito ao silêncio, não é? Se ele se calar durante todo o processo e o Ministério Público não encontrar uma explicação plausível para a licitude da divergência patrimonial, o arguido será condenado pela suspeita de que esta divergência resulta de atividade criminosa relacionada com o desempenho de funções públicas. E, portanto, ele será condenado com base numa presunção que não ilidiu, fundada nessa suspeita. Por esta via, o arguido não só é intimado a explicar-se, como ainda a provar de forma convincente e satisfatória que a divergência patrimonial resulta de um modo de aquisição lícito. Quer dizer, ele é convocado a explicar-se. Porque se ele se cala, bom, corre sério risco de ser por isso condenado. O risco penal, o risco de ser punido é aqui bastante elevado se o arguido decidir optar pelo direito ao silêncio. Depois, se a incriminação se funda na suspeita da prática de crimes relacionados com o exercício de funções públicas, se essa suspeita está lá, e está lá na própria previsão típica do projeto, por que não perseguir esses crimes? Não é esta a direção político-criminalmente correta? E não é ela que é imposta pelo princípio da legalidade ou da obrigatoriedade da ação penal? Se o Ministério Público tem conhecimento ou suspeita de que há, de que alguém praticou um crime no exercício de funções, pois é por aí que ele tem que ir. Quer dizer, nem pode ser de outra maneira, com base no tal princípio da legalidade ou da obrigatoriedade da ação penal, que é o princípio estruturante do processo penal português. E, portanto, eu interrogo-me se este tipo de soluções não acaba por introduzir subrepticiamente uma ideia de oportunidade no processo penal. Quer dizer, o Ministério Público, perante a dificuldade, muitas vezes sentida, de perseguir o tal crime de que se suspeita, não é? Pode não ir atrás daquilo que o funcionário fez, funcionário ou titular do cargo político, tanto faz, mas atrás daquilo que ele tem. Não é? E, portanto, ele será perseguido não por aquilo que fez, mas por aquilo que tem. Não é? E não consegue explicar, ou não consegue explicar satisfatoriamente. A este propósito, já existe no direito português uma solução que é menos controversa e me parece que tem condições para ser eficaz. Talvez valesse a pena apostar nela em detrimento desta da solução do projeto, que é o chamado confisco ampliado da Lei 5/2002, de que ninguém fala. Quer dizer, este e até não está, quer dizer, há aqui já foram feitos trabalhos, já houve trabalhos científicos, enfim, estudos sobre esta solução. Estou-me a lembrar de um do professor Damião da Cunha, da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, um de 2004. Cinco de 2002, e que aponta uma série de, que faz uma série de críticas, enfim, que apontam para a necessidade de uma certa revisão e uma certa melhoria deste mecanismo. Não é? Mas este mecanismo consiste basicamente no seguinte: se alguém é condenado por um dos crimes do catálogo da Lei 5/2002, e um deles é a corrupção, e ainda para mais a corrupção nem sequer tem que se provar que foi cometida de forma organizada, nem sequer tem que se provar que foi cometida de forma organizada, ao contrário de outros crimes do artigo 1º, a corrupção não. E, portanto, se alguém é condenado por um crime desses, apresenta sinais exteriores de riqueza que não têm explicação plausível, se não explicar de onde é que eles provêm, eles são confiscados, perdidos a favor do Estado. Isto, para mim, é uma medida menos controversa do ponto de vista das presunções de inocência, dos princípios da legalidade ou da obrigatoriedade da ação penal, menos controversa, e me parece que também é eficaz como solução político-criminal de combate ao lucro, ao chamado lucro ilícito. Mas aqui o indivíduo já foi condenado. Ele é condenado, tem sinais de riqueza. Quer dizer, é razoável suspeitar que aquela riqueza provém da atividade criminosa pela qual ele foi condenado. Não é? Se ele não explica de onde é que aquilo veio, pois então aquilo é confiscado. Há aqui um efeito da pena, quer dizer, o confisco aparece, um confisco ampliado, essa designação que tem até no direito comparado, aparece como um efeito da pena. Portanto, não é o crime, não é o crime, o crime é outro, não é? É um efeito da condenação em pena. Para dotar esta solução de uma certa eficácia, o legislador que previu mesmo a possibilidade do arresto, não é? Logo ali no final do inquérito, antes mesmo, isto enfim, não é a lei que o diz, mas é uma interpretação razoável da lei, antes de a acusação ser notificada ao arguído, o Ministério Público pode pedir ao juiz o arresto dos bens para garantia, justamente, do confisco. O arresto dos bens, entenda-se, não de todos os bens, mas dos bens que correspondem àquela desproporção que foi calculada, também não pelo Ministério Público, como a lei diz, o Ministério Público não faz liquidações, não é? Quer dizer, a lei, mas também não se tem que entender que a lei quer que o Ministério Público faça liquidações, a lei não é muito precisa, mas não é o legislador que quer que o Ministério Público, como titular da ação penal que é, portanto, tem de orientar também essa tarefa, mas naturalmente não tem de ser ele a fazê-la. Não é? E, portanto, a liquidação é feita e, com base nessa liquidação, que será constará da acusação, o arguido, juntamente com a acusação ou antes mesmo da acusação, portanto, é destinatário de uma medida de arresto desses bens ou dos bens nessa proporção, justamente para garantia da eficácia do efeito da pena após a condenação. Isto parece-me uma medida, tem críticos, obviamente, mas esta para mim parece-me uma medida. Talvez aperfeiçoá-la, corrigi-la, mas avançar por aqui e não pela tal incriminação do enriquecimento ilícito, em que o crime é, no fundo, como procurei dizer, a não justificação de uma certa desproporção patrimonial por parte do arguido. Quanto às alterações à corrupção, bom, ao contrário deste aspecto do enriquecimento ilícito, os confiscos, enfim, que tive a oportunidade de estudar o ano passado durante um tempo, os crimes de corrupção, propriamente dito, nunca os trabalhei profundamente, embora, enfim, os tenha estudado, tenha até coordenado sessões em que este tema tem sido apresentado quer por colegas meus, quer por magistrados. Por exemplo, o Sr. Desembargador Carlos de Almeida, num dos nossos cursos de pós-graduação, tem vindo a falar, já há 2 anos a esta parte, sobre o tema da corrupção. E, portanto, é aliás uma pessoa que tem estudado isto com particular atenção e realmente aprende-se muito com ele. Mas, de tudo aquilo que tenho lido e que tenho ouvido acerca do problema, as conclusões que posso retirar é de que a aposta é na prevenção. Prevenção, prevenção e mais prevenção. Os senhores deputados estão em melhor situação que eu para saber o que em matéria de prevenção tem sido feito. Digo isto porque o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona junto ao Tribunal de Contas, é um conselho que produz relatórios anuais, que vim a saber que estão na página também, eu não tive a ocasião de... fui informado que estão disponíveis na página do Conselho, e eu sinceramente não tive tempo para consultar a página e ver esses relatórios. Mas eu diria que o que há, quer dizer, o essencial é a aposta na corrupção. Este Conselho, a criação deste Conselho, a meu ver, é uma excelente ideia. E, portanto, tudo depende, evidentemente, das competências, que já tem bastantes competências legais, mas talvez possa ter mais ainda, designadamente alguma competência inspectiva em articulação com o Tribunal de Contas, não sei. Mas, portanto, um pivô, não é? Quer dizer, um conselho pivô que funciona aqui como pivô nesta área é realmente uma ideia que me parece muito interessante. E depois os meios, não é? Bem sei que a situação que o país atravessa não é muito favorável à despesa, não é? Que estas questões sempre comportam, não é? Mas eu diria que, continuaria a dizer, embora, enfim, sujeito à reserva do possível, não é? como dizem os constitucionalistas, a via é, a meu ver, a via da prevenção. E, portanto, os ganhos nesta matéria, eu acho que o direito penal tem aqui uma função, mas o combate à corrupção não deve ser uma tarefa. Não se pode ganhar o combate à corrupção através do direito penal. Tudo isto tem que começar na base e uma prevenção bem organizada é fundamental, a meu ver, para esse ganho, para essa solução. E isto, como digo, são conclusões que se podem retirar de todos os trabalhos, de praticamente todos os trabalhos que nesta área têm sido desenvolvidos, todos os estudos que nesta área têm sido realizados. A agravação das penas, a meu ver, é uma solução que, não, em regra, não surte o efeito esperado. Não é pela moldura penal ter um limite máximo de 5 ou 8 anos que passa a haver mais ou menos corrupção. Isso não... Aliás, já o Beccaria tinha esta intuição há mais de 250 anos. Há mais de 250 anos que o Beccaria dizia, bom, isto da gravidade das penas e da severidade e tal, o que tem realmente efeito dissuasor é a eficácia, não é? Quer dizer, a celeridade da resposta e a eficácia da punição. É isso que realmente tem efeito dissuasor, porque aquilo que o criminoso, em geral, pretende é não ser descoberto. E, portanto, se ele é descoberto e punido, isto tem uma eficácia, independentemente da pena que lhe é aplicada, não é? Isto tem muito mais eficácia do que apostar, não é? Na aplicação de uma pena de 10, 15, 20, 30 ou 40 anos. Portanto, se, caricaturando um pouco, não é? Podíamos prever para todos os crimes a pena de morte, que isso não aumentaria a eficácia da resposta penal. Portanto, a meu ver, aqui também o fundamental é uma justiça célere, é uma polícia eficaz, e uma justiça penal célere são realmente as medidas mais eficazes nesta matéria. Por isso, o alargamento do prazo de prescrição do procedimento para 15 anos parece uma solução acertada. Esta solução, concordo com ela, porque ela amplia as possibilidades de os autores serem perseguidos. Se o que funciona como contra-estímulo é o risco de ser descoberto, então, quanto maior for o prazo de prescrição, dentro de limites razoáveis, evidentemente, maior será esse risco. Também confesso que não me parece boa ideia prescindir ou desvalorizar na construção dos tipos incriminadores, primeiro da referência à prática de ato e depois ao caráter lícito ou ilícito desse ato. E aqui há uma certa característica comum aos vários projetos, que é a perda de centralidade da distinção entre o caráter lícito ou ilícito do ato para o qual a corrupção, a conduta corruptora é praticada. Em prol da distinção, portanto, perda de centralidade dessa distinção, em prol da distinção entre corrupção para ato e corrupção em razão das funções. Quanto ao primeiro aspecto, ato, portanto, corrupção para a prática de ato, parece-me que deve continuar, portanto, a incriminação da corrupção deve continuar a assentar na mensagem clara de que a oferta ou promessa de vantagem na corrupção ativa ou a solicitação ou aceitação de vantagem na corrupção passiva se destinam a que seja feito ou deixe de ser feito algo. Isto, para mim, traz limpidez à incriminação. Torna claro o sentido da proibição penal. Corrupção é para fazer ou deixar de fazer algo. Eu acho que isto torna perceptível o ilícito, quer dizer, o desvalor, a proibição. A corrupção em razão de funções ou o recebimento indevido de vantagem no projeto do Partido Socialista é, a meu ver, uma incriminação vaga, um pouco mais nebulosa, não é? Que abrange desde a pequena corruptela à grande corrupção e, portanto, equipara comportamentos de distinta gravidade e turva, peço desculpa, o sentido, ou, se quiserem, a limpidez da proibição penal. Se pode parecer chocante que a corrupção, o crime, portanto, um caso de corrupção para a prática de ato lícito, seja punido com uma multa de 5 mil euros, como é dito no preâmbulo de um dos projetos, a solução é simples e não é uma solução sequer estranha ao sistema penal. É eliminar a multa alternativa. Portanto, eliminando a multa alternativa, ela desaparece como possibilidade de aplicação. O combate à corruptela, à cultura do favor e do jeitinho através da criminalização não me parece realmente um bom caminho. De um ponto de vista substancial, esta solução não só contribui para o incremento daquilo a que alguém já chamou um suave direito penal do cotidiano, um direito penal que entra por comportamentos normais do cotidiano adentro, porque se torna difícil distinguir entre comportamentos lícitos e comportamentos socialmente adequados. Aliás, o projeto do Partido Socialista chama a atenção para isso, para a necessidade de continuar a distinguir, pois é, mas a distinção entre comportamentos lícitos e ilícitos e comportamentos socialmente adequados nesta área torna-se bastante difícil quando se cria um crime de corrupção em razão das funções ou de recebimento indevido de vantagem. Porque há uma série de comportamentos que nós podemos considerar socialmente adequados que acabam por ser abrangidos. Quer dizer, parece que a intenção do legislador é contrária a esta advertência, a este cuidado, a esta cautela que é referida aqui no preâmbulo do projeto do PS. Parece que a intenção do legislador vai exatamente no sentido contrário. Quer dizer, porquê? Porque recebimento indevido de vantagem, corrupção em razão das funções, entra precisamente por aí dentro. Quer dizer, torna-se difícil perceber onde é que está o ilícito e onde é que está o lícito, em meu entender. E, por outro lado, cria uma zona de sobreposição muito grande com o ilícito disciplinar. O artigo 18, número 1, a linha J, do Estatuto do Funcionário Público, prevê a pena de demissão e despedimento em resultado para os trabalhadores, portanto, são trabalhadores no exercício de funções públicas, trabalhadores que exercem funções públicas, em resultado da função que exercem, solicitem ou aceitem, direta ou indiretamente, dádivas, gratificações, participações em lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda que sem o fim de acelerar ou retardar qualquer serviço ou procedimento. Já existe um ilícito disciplinar grave para esta cultura do jeitinho, do favor, não é? Aquilo que eu chamei a pequena corruptela. E, portanto, aqui, salvo melhor opinião, julgo que o direito penal não deve intervir. Por outro lado, a diferença entre a distinção entre para a prática da ato lícito e da ato ilícito é dito no preâmbulo de um projeto que, do ponto de vista do bem jurídico, não há aqui diferenças e, portanto, que essa distinção deve desaparecer. Bom, eu realmente tenho de divergir dessa ideia. Quer dizer, se o bem jurídico é a autonomia intencional do Estado, ou a imparcialidade e a transparência da administração pública, ou algo desse género, então há uma diferença, deste ponto de vista, há uma diferença entre aquele caso em que alguém recebe dinheiro para acelerar o processo de construção de um muro a que o particular tinha direito, e o caso do funcionário que recebe dinheiro para autorizar a construção de uma casa em zona de reserva ecológica nacional. Está aqui uma diferença grande no plano do desvalor, em meu entender. Não é a mesma coisa, porque no caso do muro ele tinha direito àquilo, quer dizer, só que já sabe, para a coisa anda mais depressa, porque a administração é lenta e tal, e ele tem pressa, quer lá edificar um muro por uma razão qualquer e tal, portanto, paga lá um funcionário para ele acelerar aquele processo. Isto é grave, não deixa de ser, evidentemente, não defendo a continuação da corrupção para a prática de ato lícito neste caso. Mas não é tão grave como o outro exemplo que dei. Portanto, é que o pagamento é para ser construída uma casa em zona de reserva ecológica nacional. E, portanto, eu penso que do ponto de vista do bem jurídico, e salvo o devido respeito, há uma diferença grande de ofensividade entre a corrupção para a prática de facto lícito e a corrupção para a prática de facto ilícito. E, portanto, no fundo, eu diria que, a minha opinião é a de manter a estrutura do código, aumentar o prazo da prescrição do procedimento, isso parece-me uma excelente ideia. Muito obrigado. E pouco mais. Claro, dentro desse pouco mais, também me parece que o projeto do Partido Socialista tem uma ideia interessante, que é o de agravar as penas dos crimes de corrupção em função do valor da vantagem que é oferecida e aceita. Isso parece-me bastante aceitável. Isso parece-me uma medida aceitável. E também, já agora, em função dos prejuízos económicos causados pela prática do ato. Porque não é só o montante que está... Não é só o montante envolvido na corrupção, é o impacto que a corrupção tem. Impacto que muitas vezes é um impacto económico considerável, portanto, que implica elevadíssimos prejuízos económicos para um conjunto indiferenciado de pessoas. E, portanto, isso parece-me realmente uma boa ideia. Ainda dentro dos crimes de corrupção, quanto às medidas processuais sobre a possibilidade de o juiz determinar a apreensão de bens móveis ou imóveis do arguido, que é a proposta no projeto do PSD, em aditamento ao artigo 197 do Código de Processo Penal, portanto ao artigo que prevê a caução como medida de coação. Bom, esta possibilidade já existe de certo modo no número 4 do artigo 206, ao prever o arresto preventivo de bens quando o arguido não presta caução. Prevê-se o arresto quando o arguido não presta caução. De certo modo, é uma medida que já está prevista. E depois, lembro que a aplicação do arresto aos crimes de corrupção está prevista na Lei 5/2002, que me referi ainda há pouco. E, portanto, já há aqui a possibilidade de, digamos, sem ser através de uma nova forma de aplicar a caução, portanto, uma nova forma de conceber ou de aplicar a caução, já há mecanismos que permitem apreender bens, móveis e imóveis, aí não há diferença, do arguido nos casos de corrupção. Uma é uma regra geral, que está no artigo número 4 do artigo 206. A outra é uma regra específica, que é aplicável aos crimes de corrupção e que está prevista na Lei 5/2002. Quanto ao aditamento ao artigo 204 do Código de Processo Penal. Bom, a proposta é a de incluir no artigo 204, e passo a citar, o perigo da ocultação, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis, a quando da existência de fortes indícios de que o património móvel ou imóvel do arguido é manifestamente superior ao que resulta da avaliação dos seus rendimentos. Fim de citação. Incluir esta medida entre os requisitos gerais da aplicação de medidas de coação, porque o artigo 204 do Código de Processo Penal refere-se aos requisitos gerais da aplicação de medidas de coação, admite implicitamente que por este motivo possa ser aplicada a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação. Porque este, como digo, o 204 contém requisitos que são comuns a todas as causas, a todas as medidas de coação. E, portanto, algum juiz, enfim, interpretando mal a lei, pode, com base neste fundamento, aplicar a obrigação de permanência na habitação ou prisão preventiva. Pelo menos essa possibilidade não é excluída pelo legislador. Quanto aos crimes urbanísticos, eu sou favorável à criação de um crime urbanístico. Aliás, há uns anos atrás, a senhora arquiteta Helena Roseta era bastonária da Ordem dos Arquitetos e, em conversa que tivemos, pediu-me que estudasse esta possibilidade de criar uma incriminação nesta área. Depois ela deixou, pouco tempo depois, portanto, nem sequer deu para começar o trabalho, deixou o cargo de bastonária e, portanto, não tive... Mas no estudo que, entretanto, já tinha feito, sobretudo, como sabem, em Itália e em Espanha existe intervenção penal nesta área, pareceu-me realmente que fazia sentido, quer dizer, que há fundamento para isso. Não só fundamento do ponto de vista da legitimidade, uma vez que o ordenamento do território é um bem constitucional, mas também do ponto de vista da necessidade, tendo em conta certas práticas que são muito mais agressivas no sul da Europa do que no norte, mas que de todo modo são, criam aqui realmente a necessidade de ir além, não é? Do vasto campo das contraordenações que nesta matéria vigora. No entanto, os projetos, de um modo geral, não prevêem tipos incriminadores formais. Não é? O que são tipos incriminadores formais? São tipos incriminadores que se esgotam essencialmente na violação de normas urbanísticas. O projeto CDS tem aqui uma ideia interessante, mas que vai por via subjetiva, que é a intenção de prejudicar ou beneficiar indevidamente alguém. Portanto, para além da mera violação da norma administrativa, prevê este outro elemento como um elemento, no fundo, que reforça a própria danosidade do ilícito, não é? Danosidade essa que o ilícito penal sempre tem de ter, até por imposição constitucional, não é? O artigo 18, número 2 da Constituição. Todavia, eu creio que por via subjetiva não é uma boa solução, não é? Quer dizer, porque nós encontramos estes elementos subjetivos específicos naquelas áreas já consolidadas do direito penal. O furto, a burla, não é? Intenção de ilegítima intenção de apropriação, ilegítima intenção de enriquecimento, quer dizer, mas isso, a burla e o furto são incriminações tradicionais, têm por trás delas já uma sedimentação grande, não é? E, portanto, já se consegue aí trabalhar, proceder a distinções, sistematizar e tal, para densificar até a própria aplicação desses elementos subjetivos específicos. Ora, em incriminações novas não há essa sedimentação. E, portanto, áreas novas, como são estas, não há essa sedimentação e, portanto, não parece realmente que seja uma boa via. Havia, talvez, como digo, é uma matéria nova também entre nós, não é? Havia, talvez, mais razoável, não é? Será próxima do projeto do PS, mas de uma outra forma, que é criar, introduzir a expressão de forma grave, como se fez no 279, no crime de poluição, que aliás tem muita presença com isto, porque aqui estamos a proteger o ordenamento do território, no crime de poluição estamos a proteger o ambiente. Portanto, ambiente e ordenamento do território, até, se os seus deputados repararem, são bens que caminham, têm caminhado muito juntos. E, portanto, em 2007 o legislador introduziu, modificou a estrutura do crime de poluição, introduziu esta coisa de forma grave, não é? E depois explicou o que é que entendia por forma grave, não é? E realmente a forma grave pode ser neste campo densificada através de conceitos como, por exemplo, inequívoca relevância urbanística. Por isso é que eu digo que uma solução mais próxima do projeto de PS. O projeto de PS vai por via negativa, diz que se a construção tiver escassa relevância urbanística, não há crime. Bom, mas aqui a ideia da ofensividade devia ir era pela positiva, não é? Devia ter inequívoca relevância urbanística e deixar a escassa relevância urbanística e outras, portanto, deixar outras construções, outros resultados que não têm relevância urbanística para o campo das contraordenações. E, portanto, utilizar mais a via afirmativa do que a via negativa. O Código Espanhol, a solução do Código Espanhol, não passa por aqui. Mas eu penso que, desde 2007, isto foi uma técnica que o jogador português seguiu em 2007 para o crime de poluição, repito, e que me parece que aqui também havia vantagem em utilizá-la. Claro que a densificação dessa forma grave pode ir para além da relevância urbanística, quer dizer, aqui, naturalmente, o legislador poderá até aconselhar-se com arquitetos, com peritos de outras áreas, não é? Arquitetos paisagistas, etc. Também concordo que se preveja um crime urbanístico comum e outro específico para o funcionário e titular de cargo político, concebido em termos análogos, como é proposto no projeto do PS, mas também incluindo o corretivo de forma grave. O projeto do Bloco, aliás, na sequência do Código Penal Espanhol, tem uma medida que aqui me parece também inevitável, quer dizer, porque sem ela a intervenção sancionatória perde um pouco de eficácia, que é a obrigação de demolição, as pensas do condenado, portanto, do responsável, não é? Isto parece uma medida de grande eficácia dissuasora. Mas ela deverá ser prevista, a meu ver, como pena acessória. Talvez acompanhada do embargo, se ainda for possível, não é? Como medida cautelar. O embargo como medida cautelar. a demolição, as expensas do condenado como pena acessória. Isto parece-me realmente de grande eficácia. Por último, ainda sobre o crime os crimes urbanísticos, a localização sistemática correta, em meu entender, será não o capítulo 6º dos crimes contra o Estado, porque isto não é um crime contra o Estado, mas ou no capítulo dos crimes de perigo comum, depois dos crimes ambientais, por exemplo. Ou então, se o legislador, enfim, considerar isso útil, entre os crimes de perigo comum, criando um capítulo autónomo, crimes contra o ordenamento do território, por exemplo, ou contra um ordenamento equilibrado do território, entre os crimes de perigo comum e os crimes contra a segurança das comunicações. Portanto, porque esta última solução, esta solução talvez até seja mais clara do ponto de vista sistemático, porque os crimes de perigo comum estão-se a tornar assim uma espécie de saco, não é? Para onde vai. E na verdade, os crimes de perigo comum já são muito diferenciados uns dos outros. Nós vemos ali, desde corrupção de substâncias alimentares e medicinais, até à poluição, até à utilização, até ao incêndio. Não é? Quer dizer, tudo está ali, difusão de doença. Começam a aglomerar-se ali comportamentos que até têm, digamos, objeto jurídico mais ou menos definido. Não é? Refiro o caso do ambiente, refiro o caso da corrupção de substâncias alimentares e refiro também estes novos crimes urbanísticos. Quanto à proteção de testemunhas, o projeto do PCP, na minha opinião, a proposta do projeto do PCP é vaga e é causadora de alguma insegurança jurídica, não só pela expressão também após o processo e julgamento, portanto, a ocultação da identidade também após o processo e julgamento, se percebe bem qual é, como pela cláusula geral da parte final. Exatamente. A ocultação da identidade da testemunha comprime tanto os direitos de defesa do arguído que, em minha opinião, qualquer aditamento deve ser inserido e obedecer à lógica do artigo 16 da Lei nº 93/99, de 14 de julho. Quer dizer, se entender que há outros crimes que lá devem caber, então que sejam incluídos no artigo 16, não é? Dentro da lógica do artigo 16. Porque a lógica do artigo 16 já, portanto, como é que eu ia dizer, permite, quer dizer, se flexibiliza o artigo 16, criando um artigo 16A e depois um artigo 16B, não é? Flexibilizando sempre a aplicação da medida, não é? Às tantas é uma medida corriqueira, quer dizer, às tantas torna-se vulgar aquilo que foi criado como medida extraordinária. E, portanto, se ela foi criada como extraordinária, e se o 16 é realmente o centro da coisa, então que seja incluído no 16, obedecendo à lógica do próprio 16. Obedecendo à lógica do próprio 16. Isto é que me parece realmente ser a solução correta. Quanto ao aditamento ao artigo 63B da Lei Geral Tributária sobre a derrogação do sigilo bancário, não tenho nada a dizer, parece-me bem. Quanto ao aditamento ao artigo 79 do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, também sobre derrogação de sigilo bancário, exceções ao dever de sigilo, nada a dizer, mas porque não incluir na linha em causa as autoridades judiciárias, em vez de apenas o juiz? Porque não há autoridade judiciária? Porque o Ministério Público, por exemplo, tem competência para ordenar a quebra do sigilo na Lei 5/2002. E depois o Ministério Público vai vir dizer, então, e nós? Nós também temos competência para ordenar a quebra do sigilo, não estamos contemplados nessa medida. Portanto, eu julgo que aqui faria sentido referir à autoridade judiciária e não apenas o juiz. Porque se fosse apenas o juiz a ter competência nesta matéria, mas não, o Ministério Público também tem, o Tribunal Constitucional, aliás, sancionou, e, portanto, enfim. Por último, uma nota apenas para dizer o seguinte. Enfim, eu em 1987, eu era funcionário de apoio a um grupo parlamentar, aliás, conheci o seu deputado nessa altura, pode não estar lembrado de mim, mas trabalhámos várias vezes. Eu, portanto, prestei aqui serviço ao grupo parlamentar do PRD, do então PRD, e do, portanto, trabalhando com o Dr. Magalhães Mota, portanto, era eu, o Dr. Jorge Novaes, o Dr. Jorge Novaes, pronto, éramos da mesma altura. Já estava nessa altura, era. Aliás, era eu e o Jorge Novaes, porque o Dr. José Luís Pacheco foi para a União Europeia, para as instituições europeias, portanto, entrou. E foi precisamente nessa altura, lembro-me eu, acompanhei esse debate com muito interesse e muito proveito aqui na Assembleia, foi a altura em que se debateu precisamente o diploma da responsabilidade dos titulares de cargos políticos. E foi, até porque, enfim, tinha feito o meu mestrado em penal, já dava aulas na faculdade e trabalhava nesta área, e portanto foi uma realmente das coisas que mais me entusiasmou, então, nesta aula. E já na altura tinha, enfim, esta ideia que o tempo não fez perder. É que me parece que o lugar para estes crimes era o Código Penal. Quer dizer, os crimes de funcionários cometidos no exercício de funções públicas, de funcionários, portanto, em que o agente é o funcionário, esses estão no Código Penal, que é o documento central, aquele que tem mais visibilidade, mais notoriedade nesta área. Os responsáveis dos titulares de cargos políticos estão em legislação penal extravagante. Eu suponho que portanto, a sistematização ideal, não sei se é possível, mas a ideal, seria ou prever uma agravante no Código Penal quando o crime fosse cometido por titular de cargo político, ou não em alternativa, mas e. Depois do capítulo dos crimes cometidos em instituições públicas, criar uma secção, ou talvez um outro capítulo, do ponto de vista sistemático, ou seria o que era melhor, para incluir alguns crimes específicos próprios dos titulares de cargos políticos. Porque há crimes específicos próprios. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, assim, de memória, daquele do orçamento, que era um crime que existia, portanto, em 1914, não é? E foi retomado, um crime qualquer, portanto, que tem a ver com execução orçamental, bom, e, portanto, que é um crime específico de titular de cargo político, não é? Bom, esse não pode funcionar, não pode ser introduzido através de uma agravante, mas, no final, dos crimes cometidos em instituições públicas, numa secção ou num capítulo à parte, então esses específicos titulares de cargos políticos. Isto é apenas uma ideia, como digo, já na altura me pareceu que podia ser uma boa solução. Aliás, eu suponho até que em conversa com o Dr. Magalhães Mota na altura, foi essa a opinião que lhe transmiti, não é? E o tempo não me fez abandonar essa ideia. Muito obrigado pela vossa atenção, era tudo o que tinha.
Obrigado, Sr. Professor, pelo seu contributo, muito útil e muito completo sobre o conjunto de diplomas que estão presentes. Iamos então agora fazer um debate, eu não tenho inscrições, mas já tenho, o Sr. Deputado Golosa, que aliás há bocado amavelmente prescindiu da palavra. Eu também me vou inscrever, mas a seguir, ao Sr. Deputado Golosa e também ao Sr. Deputado Isabel. Mas faz favor então, Sr. Deputado Golosa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a exposição exaustiva, cuidadosa, dos diplomas que estão a ser aqui discutidos no âmbito da Comissão da Corrupção. Naturalmente queremos dizer ao Sr. Professor que nós, penso que os grupos parlamentares em geral, queremos realmente soluções, por isso é que estão em cima da mesa tantos projetos de lei, soluções para este fenómeno da corrupção em Portugal. Nós já ouvimos muita gente dos vários setores da atividade judiciária, juristas, vários setores, estamos agora a ouvir os professores de Direito Penal, e realmente eu começaria por esta questão. Já não é a primeira vez que ouvimos, ainda hoje na intervenção anterior foi dito, de certa forma, que, enfim, não é pelo direito penal que se vai resolver, que se vão resolver os problemas que se põem no combate à corrupção. O Sr. Professor até usou o termo, não é a impaciência legislativa do legislador que vai resolver, antes de perguntar, pode ter consequências negativas que disse quais eram, eu até tomei nota. Mas, Sr. Professor, há aqui um problema que é, de certa forma, inultrapassável. Se não é pelo direito penal, e no essencial, o Sr. Professor tomou posições contrárias, de certa forma, às soluções, embora tenha aceito algumas de pormenor, como é que se vai atuar no âmbito daqui, no âmbito que é o papel dos deputados e da Assembleia da República, para resolver este problema? O Sr. Professor diz, é no âmbito da prevenção, fundamentalmente, todos estamos de acordo, se calhar há muitas medidas, eu não vou pôr questões sobre essa matéria, porque essa não é uma matéria da sua competência concreta como professor de Direito Penal, mas não há dúvida que nós aqui também temos muita matéria já sobre a questão da prevenção, muitos depoimentos e, naturalmente, alguma coisa de útil pode sair daí. Portanto, e esta é a primeira pergunta genérica que eu deixo, o professor nos pode dizer alguma coisa. Se não é no âmbito do direito penal, e retirando estes pormenores com os quais Vossa Excelência está de acordo, do aumento do prazo de prescrição e algumas medidas concretas em relação aos projetos que estão em cima da mesa, que são muitos, de todos os grupos parlamentares, então o que fazer? Ou seja, se o direito penal não pode ou não deve ter, do ponto de vista substancial, uma intervenção nesta matéria, então o papel da Assembleia da República, que é o papel do legislador, fica, de certa forma, diminuído no sentido de encontrar soluções para os problemas, que é, obviamente, aquilo que eu penso que todos estão de acordo deve acontecer. E, portanto, essa ideia geral de que pelo direito penal não se consegue de forma alguma lá chegar, sinceramente, não tem a nossa, assim dito genericamente, não tem a nossa aceitação. Porque não é por acaso que os grupos parlamentares todos têm vindo a tentar, e Sr. Professor, queria dizer-lhe, pelo menos da parte que me diz respeito, eu não sinto que o grupo parlamentar do PSD esteja a atuar com impaciência, ou seja, nem a reboque de modas ou de situações concretas que se devam resolver. Que o problema que se pode pôr aqui é que, se for no âmbito legislativo, se não for no âmbito do direito penal, há de ser em qual? Por exemplo, o Sr. Professor falou desta questão da Lei 5 de 2002. Eu não esqueço que nós ouvimos aqui operadores da justiça que dizem pura e simplesmente que a Lei 5 de 2002 não funciona. Não há possibilidade de fazer funcionar a lei dos, por falta de condições, por, enfim, tudo isso está nas atas. E, portanto, se não for por um caminho não penal que está na Lei de 5 de 2002, qual o caminho, então, que nós podemos seguir? Agora, uma questão concreta tem a ver com o enriquecimento ilícito. Eu percebi, mas de forma mais ou menos indireta, que Vossa Excelência deu exemplos muito concretos sobre a situação, nomeadamente a questão do silêncio daquele que pode estar a ser vítima dessa situação, que seria, de certa forma, uma inversão do ónus da prova. Mas eu não ouvi o Sr. Professor dizer claramente que se tratava de uma situação clara de inversão do ónus da prova, que poderia provocar por ela própria, ou por esse facto, a inconstitucionalidade das normas que são propostas pelo PSD. Portanto, esta era a segunda questão que eu deixava, possivelmente não ouvi bem, mas não pareceu claro que fosse esse o sentido do depoimento do Sr. Professor. Até porque, mesmo nesta questão do enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado, divergência entre o património que é obtido por forma legal, lícito, e o património que é obtido de forma ilícita ou ilegal ou injustificada, realmente o Sr. Professor aponta Lei 5 de 2002, mas a Lei 5 de 2002, nós aqui nesta Comissão já descobrimos que ela não resolve o problema. Agora, a questão é esta. Há deliberações, nomeadamente das Nações Unidas, no sentido de os países adaptarem regimes para resolverem um pouco este problema do enriquecimento injustificado. Há, a nível internacional, uma ideia de avançar nesse sentido, por causa das divergências de património. E, na realidade, a questão que eu deixo é, o professor diz, a Lei 5 de 2002 já tem soluções para essa questão, mas ela não funciona. Então, já agora eu gostava que especificasse o que é que se deveria fazer no âmbito da Lei 5 de 2002 para que esse problema pudesse ou ficasse resolvido. Em relação ao crime urbanístico, eu vou terminar, gostaria de deixar uma questão, que é a seguinte. Não vou esconder que nós antes ouvimos uma solução completamente diferente de um professor de Direito Penal dizendo que o crime urbanístico não deveria estar no Código Penal. Não deveria estar no âmbito dos crimes integrados no Código Penal. E avançou uma solução que não vale a pena aqui avançar, mas que não é propriamente uma solução penal. E, portanto, eu gostaria de saber se acha, e esta é a questão que eu deixo, duas questões sobre o crime urbanístico. Se Vossa Excelência, Sr. Professor, acha que se pode criar um novo tipo de crime urbanístico antes de haver leis, legislação clara que define exatamente quais são os factos que se podem enquadrar nesse tipo de crime. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se concorda, há um projeto aqui do Partido Socialista que prevê penas iguais para os decisores no crime urbanístico, para os decisores políticos e para o mero funcionário e não decisor político. Está de acordo com essa solução? E, portanto, termino aqui agradecendo mais uma vez a forma exaustiva como fez a sua exposição.
O Sr. Professor pode, quando entender, responder. A estas primeira ronda de perguntas é direta, é pergunta-resposta, portanto, se entender, pode fazer favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço ao Sr. Deputado Hugo Velosa as diversas questões. Pois, eu comecei por dizer que acho que o direito penal tem realmente aqui um papel no combate à corrupção, no que diz respeito aos crimes de corrupção. E, portanto, parece-me que os crimes de corrupção são necessários. Agora, o que eu quis dizer foi que o problema do combate à corrupção não são os crimes que estão no Código Penal. Quer dizer, não é o direito penal o problema do combate à corrupção. Quer dizer, onde se tem a ideia de que há qualquer coisa que se pode fazer, como se fez no combate ao branqueamento, é justamente no reforço das medidas de prevenção. Não é uma área em que, como também referi, eu tenha feito grande estudo, mas estou convencido que as pessoas que aqui estiveram e que trabalham nesta, que estão mais ligados ao fenómeno da corrupção, e também o tal Conselho para a Prevenção da Corrupção, os seus relatórios e os seus conhecimentos poderão fornecer aí uma ajuda preciosa. E, portanto, quer dizer, agora, quanto à questão de saber se há alteração aos crimes de corrupção, se há alteração proposta aos crimes de corrupção, vai resolver a minha convicção é de que não vai resolver rigorosíssimamente nada. Até talvez venha criar alguma confusão no setor, justamente, como tive a ocasião de dizer, por causa da corrupção em razão de funções e do tal recebimento indevido de vantagem, que não se percebe. Quer dizer, se procurar perceber o que é que lá cabe e o que é que não cabe, não é possível. Quer dizer, esse exercício é muito complicado. E, portanto, estamos a criar um crime omniabrangente, desde a pequena corruptela à grande corruptela, tudo passa por ali. Ora, a pequena corruptela já tem sanção disciplinar. Está lá. A tal corruptela do favor, o tal prenda, o jeitinho, quer dizer, o funcionário. Agora, quer dizer, se o ilícito disciplinar não funciona, também não tenho estatísticas que o permitam, quer dizer, não conheço estatísticas que me permitam avaliar isso. Se o ilícito disciplinar, nestes casos, tem funcionado ou não tem. Mas creio que isso já é uma resposta suficiente para a pequena corruptela e, portanto, criar um crime que a abrange, que a compreende, não é? E ainda por cima com a preocupação explícita no preâmbulo do PS, de que é necessário distinguir as ações socialmente adequadas, não é? Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não bate certo, quer dizer, porque criar uma incriminação omniabrangente que procura ir, quer dizer, que na sua letra e também no seu espírito vai a todas as formas de corruptela, não é? E continuar a ter a preocupação de que é necessário distinguir destes casos, excluir daqui os comportamentos socialmente adequados, é qualquer coisa que me parece paradoxal. E, portanto, eu em síntese diria que com pequenos passos, exatamente, portanto, a ideia de que pequenas alterações dentro da estrutura dos crimes de corrupção existentes podem fazer sentido. Quer dizer, o alargamento do prazo de prescrição parece-me uma delas, o agravamento da pena em função dos montantes em jogo parece-me uma delas, não é? E, portanto, partir do que há, porque o problema de corrupção não são os crimes que estão no Código Penal. Quer dizer, não é a forma como, não são os crimes que lá estão. Quer dizer, não é esse o grande problema da corrupção. E, portanto, estar a alterá-los, introduzir outros paradigmas, não me parece que resolva o que quer que seja. Quanto ao crime de enriquecimento ilícito, a meu ver, quer dizer, há aqui uma convocação séria para a inversão do ónus da prova. Quer dizer, porque se o arguido se cala, está literalmente, passo a expressão, tramado. É essa, porque se ele se cala e o Ministério Público não consegue perceber se houve uma herança, se houve o Totomilhões, se houve não sei o quê, a condenação está à vista, porque a suspeita, não é? Que paira e que está lá no próprio tipo incriminador, na proposta tipo incriminador, a suspeita que está na proposta tipo incriminador, acaba por funcionar aí como uma espécie de fonte de presunção. Não? O Ministério Público não encontrou. O indivíduo não diz nada, decidiu exercer o seu direito ao silêncio, então funciona a presunção que não foi evidida. Não? E essa presunção fundamenta ali a punibilidade. Ora, isto não me parece realmente compatível com o princípio da presunção de inocência. A Lei 5 de 2002 não funciona. Admito que a Lei 5 de 2002 tenha problemas. Quer dizer, alguns deles foram recenseados já. Cito o artigo do professor Damião da Cunha. Não é? Aqueles mecanismos, por exemplo, eu ainda há pouco referi a ideia de que quem faz a liquidação? O Ministério Público está preocupado com isto, quem faz a liquidação? Como é que o arresto é notificado? Quando é que a nota de arresto é notificada ao arguido? São coisas que a Lei 5/2002 não diz. Quer dizer, até pode haver aqui uma preocupação de segurança legítima que o Ministério Público tenha. E, portanto, eu também referi isso. Eu acho que a Lei 5/2002 necessita de intervenção. Mas já que ela está, a sua constitucionalidade não foi posta em causa em aspecto algum. O Tribunal Constitucional tem vindo a sancioná-la. Portanto, se calhar o melhor é através do legislador, não é? Corrigi-la, retificá-la, não é? E aqui o legislador tem de ser o legislador parlamentar, por força do princípio da reserva de lei. E eu acho isso, parece-me este um melhor caminho do que as grandes modificações, não é? As grandes alterações de paradigma que depois, no plano dos resultados, não oferecem garantias de grande sucesso. E, portanto, há aqui um conjunto, a Lei 5/2002, eu percebo isso, quer dizer, há aqui problemas, há aqui um déficit de regulação, não é? Que seria importante realmente colmatar, para torná-la mais funcional no que diz respeito à aplicação destes mecanismos. Não é? Mas devo referir que há um acórdão da relação, de uma das relações, 2006, que aplica o confisco. Pelo menos esse acórdão há. Porque eu já o trabalhei nas aulas e, portanto, é um acórdão, aliás, que aplica aquela... Depois não fiz investigação ulterior, mas pelo menos um acórdão a aplicar o confisco da Lei 5/2002 existe. Agora, reconheço que ela tem de ser melhorada. Isso aí não... O crime urbanístico, pois, eu compreendo a pergunta do Sr. Deputado Hugo Velosa e estou de acordo com ela, quer dizer, aqui é preciso, sem saber exatamente que tipo de eu referi a forma grave e portanto, para adensificar um bocadinho, a ideia de inequívoca, relevância urbanística. Mas aqui é preciso que o legislador tenha a noção, não é, de quais são os problemas, quer dizer, onde é que o ordenamento do território, de que forma, por que formas é que o ordenamento do território é mais atacado? Por que formas? Quer dizer, quais são as formas graves? Quer dizer, o que é que realmente é preciso? E isto, na verdade, portanto, o Sr. Deputado Hugo Velosa disse, o que é que pode o legislador fazer? A meu ver, está aqui uma solução. Aqui está uma solução, a criação do crime urbanístico. E porquê no Código Penal? Bom, se o crime ambiental está lá, e o de corrupção de substâncias alimentares também lá está, não é? Porque é que o... Quer dizer, o espanhol... Aliás, o professor Figueiredo Dias, o pensamento do professor Figueiredo Dias estruturou, de alguma maneira, o sistema penal português. Não é? E a ideia dele, terão a oportunidade de o ouvir, e, portanto, certamente ele explicará isso melhor que ele, melhor que eu, mas... ele tem vindo a flexibilizar essa ideia, que é direito penal de justiça para o Código e direito penal secundário em legislação extravagante. Ele próprio tem vindo a flexibilizar essa ideia, porque realmente o chamado direito penal secundário não tem centralidade. Se reparar, quer dizer, o direito penal secundário, o 28/84 era a lei quadro do direito penal secundário, direito penal económico, não é? Portanto, foi concebida com esse objetivo, era uma espécie de pivô do direito penal secundário, uma espécie de Código Penal 2, não é? Mas morreu. Quer dizer, aliás, a lei 28/84, o decreto-lei 28/84, o Código Penal já vai na 23ª alteração. Quando falei de impaciência legislativa, não ignorei essa... Mas a lei, o 28/84, nenhuma, nunca teve uma revisão profunda. Quer dizer, de vez em quando acrescenta-se um crime, corrupção privada, de vez em quando acrescenta-se, mas revisão nunca teve. E, portanto, esta ideia morreu um pouco entre nós. E, por isso, quando se trata, porque a criação de um crime urbanístico, se bem compreende esta Comissão e o Parlamento, a criação do crime urbanístico é uma forma também de combate à corrupção. E, portanto, todas as formas de combate à corrupção, tendo em conta a gravidade do problema da corrupção, têm de ter visibilidade. E isso, não há dúvida nenhuma, que se consegue através de uma boa sistematização e um bom enquadramento sistemático dos crimes no Código Penal. Não estou a falar daqueles crimes artificiais. Isto não é crime artificial. Não é? Aliás, pretende-se até que não seja. Esta ideia, portanto, de introduzir o elemento de forma grave é para lhe quebrar o formalismo. Não é? O formalismo assente na violação das normas administrativas. Não é? E, portanto, não é isto, não é direito penal artificial. Não é a exportação de mercadorias sem licença. Isto é um direito penal com densidade, com gravosidade substantiva. Não é? E, portanto, eu julgo que o lugar de sistematização correta é realmente o Código Penal. Agora, que formas... Essa já era o desafio que a senhora arquiteta Helena Roseta me colocou. É, que formas, quer dizer, é necessário ver que formas, quais são as formas graves, as formas lesivas graves aqui nesta matéria, não é? E, portanto, era o grande desafio que ela colocava e, portanto, eu recebi dessa conversa informal que tive com ela. E, realmente, isso está por estudar. É necessário estudar esse aspecto. Não creio que a intenção específica que o CDS prevê seja um bom caminho. Até porque essa intenção específica de criar prejuízo a alguém. Ora, a danosidade disto deve estar presente precisamente no que diz respeito ao bem jurídico coletivo. Quer dizer, danosidade não é a intenção de prejudicar um particular. Quer dizer, a danosidade deve estar na forma como o crime ofende o bem jurídico coletivo, que é o bem jurídico, que é o ordenamento do território. Isto para não criar aqui sobreposição também com a área das contraordenações, que devem ser bastantes neste domínio.
Muito obrigado, Sr. Professor. Senhora Deputada Isabel Donete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor Augusto Silva Dias, antes de mais, em nome do Partido Socialista, cumprimento e agradeço a disponibilidade e a pronta disponibilidade que teve vir aqui e dar-nos a sua opinião e o seu saber relativamente a estas matérias. Eu tinha três questões relativamente à matéria que o Sr. Professor referiu, dizendo que relativamente ao enriquecimento ilícito ao qual o Partido Socialista se opõe, provavelmente não estará, na nossa perspectiva, não estará só em causa o princípio da presunção da inocência, estará também o princípio da culpa, porque a culpa é referida ao facto e o facto é uma ilicitude formal e não material e, portanto, creio que até nessa matéria haveria dificuldade ao aplicador da lei, mesmo que quiséssemos ceder à presunção da inocência, teríamos ao nível do direito penal o obstáculo do princípio da culpa. Em todo o caso, e isto passa precisamente para a questão que referiu relativamente ao recebimento indevido de vantagem. Tanto quanto entendi, o Sr. Professor entende que no crime de corrupção tem de haver manifestamente o sinalagma entre o corruptor passivo e o ativo, pelo que entendi da sua exposição. No entanto, o próprio 373, número 2, já tem uma certa forma, já retirou esse sinalagma que era exigido e no fundo o que se pretende, e também aqui já funcionava, ou deveria funcionar, e era aí que eu queria chegar, o princípio da educação social. Porque no 373, número 2, o funcionário que recebesse uma prenda numa garrafa de vinho no Natal não estava a preencher, provavelmente, o 373, número 2, e se recebesse um carro, se calhar já estava, não é? Portanto, aí o próprio. Agora, a minha dúvida é o princípio da adequação social que o Sr. Professor entende que não se aplica aqui, ou ele não está suficientemente consolidado e densificado na jurisprudência para, porque são coisas diferentes, não é? A questão de se está na jurisprudência suficientemente densificado ou não, ou se é aqui que não se consegue aplicar o princípio da adequação social. Outra questão também gostaria que, nesse sentido, fosse um pouco mais preciso, se fosse possível, que é relativamente ao prazo de prescrição. O aumento do prazo de prescrição seria independentemente da moldura penal. Portanto, mantínhamos a moldura penal, porque o agravamento das penas manter-se-ia porque é ineficaz relativamente ao efeito que se pretende, mas haveria que aumentar o prazo de prescrição, ou seja, o prazo de prescrição passaria a ser um prazo processual e não substantivo. A ver se eu me consigo explicar.
Sim,
é no sentido de não em função da moldura penal, mas em função das necessidades da prevenção, da instigação criminal. Era mais neste sentido, não, para não confundir as prescrições processuais com as substantivas. Era essencialmente estas as três questões, se fosse possível, Sr. Professor, e muito obrigada uma vez mais por ter vindo aqui dar-nos a sua opinião, o seu saber sobre estas matérias.
Sra. Deputada Isabel Neto, muito obrigado eu. O princípio da culpa, pois claro, concordo inteiramente. O princípio da culpa, quando a incriminação se estrutura na base de uma ideia de perigo presumido, pois o princípio da culpa sofre, evidentemente, uma restrição com isso. Eu aqui não o sublinhei, mas estou inteiramente de acordo consigo. Portanto, sublinhei aqui a ideia da presunção de inocência e também a ideia da legalidade versus oportunidade. Me parece aqui uma coisa interessante. Quer dizer, então, há suspeita da prática no crime. Então, o Ministério Público não é isso que tem que fazer, de acordo com o sistema que temos. Não é? Agora, ao Ministério Público é dado, ao fim e ao cabo, em crimes graves como este, a possibilidade de decidir para onde é que vai. Não é? Pois isso, enfim. Mas estou inteiramente de acordo com... Pois, essa ideia da adequação social aqui, bom, o sistema português não assenta propriamente na ideia de sinalagma, não é? No caso da corrupção, não assenta no sinalagma. Portanto, não há aqui um jogo de espelhos, não é? Como, por exemplo, acontece no sistema italiano, não é? E, portanto, eu não proponho a ideia de sinalagma. Quer dizer, eu proponho que se mantenha o paradigma da corrupção para a prática de ato e a distinção que se justifica, a meu ver, do ponto de vista do meu jurídico, entre ato lícito e ato ilícito. É isto que eu proponho, que é o paradigma vigente, não é? E que depois, a partir desse paradigma, se façam então alterações, não é? Quanto à adequação social, a adequação social tem dois problemas, a meu ver. Não está suficientemente implantado na jurisprudência, é verdade. Porquê? Porque a adequação, isto tem uma história que eu resumo em três linhas. Uma história muito engraçada, até uma história do ponto de vista, história dogmática, digamos, não é? Que nós juristas adoramos, não é? Gostamos muito. A ideia da adequação social foi proposta pela primeira vez pelo Wenzel, o célebre Hans Wenzel, num estudo que ele escreveu nos anos 30, que estão até traduzidos em castelhano, que são estudos sobre o sistema do direito penal, e que podem até, portanto, estão em castelhano, estão em linguagem acessível. E aí o Wenzel aparece precisamente com a ideia de que os bens jurídicos não são peças de museu, mas são entidades vivas, não é? E, portanto, o comportamento ilícito é aquele que é socialmente inadequado, é aquele que tem realmente o significado de um comportamento ofensivo de um bem jurídico, não é? O comportamento socialmente adequado, mesmo que se encaixe na letra, esse não é um comportamento, não tem o significado de um comportamento ofensivo do bem jurídico e, portanto, por via de uma ideia de redução teleológica, de redução teleológica dos tipos, portanto, esse comportamento é um comportamento penalmente irrelevante. Em Portugal, o finalismo não entrou, porque os dois grandes pilares, o professor Cavaleiro Ferreira em Lisboa e o professor Eduardo Correia em Coimbra, não eram simpatizantes das ideias do Wenzel, navegavam por outras águas. E, portanto, só muito recentemente, eu diria que só ali assim, por volta dos anos 90, no início dos anos 90, se começa nas universidades, talvez já antes disso, mas de uma forma mais vincada, não é? Se começam a trazer novas ideias, novas coisas. E temos agora uma tese de doutoramento da professora Paula Ribeiro de Faria, de 2005, justamente sobre o tema, a conferir a dignidade que o tema merece. Mas talvez por essa razão histórica, a nossa jurisprudência não é muito sensível a esta figura da solução social. Esse é um problema. O outro é o seguinte: por vezes há campos em que é preciso contrariar a adequação social. Eu dou-lhe dois exemplos. A condução com o telemóvel. Ou os touros de morte. Em Barrancos. Como é que o legislador fez isso? Através das contraordenações. Indo ao bolso para criar novos hábitos. Quer dizer, quando se trata de criar novos hábitos, o legislador não avança com o direito penal. Não é? Alterar as mentalidades através do direito penal não é uma coisa muito própria do Estado de Direito. Não quer dizer que também não possa, não quer dizer que também não possa ter algum efeito, mas não é o objetivo principal da intervenção penal. Não é? Mas já o direito das contraordenações pode ter esse papel. Não é? Há hábitos que são indesejáveis do ponto de vista do ponto de vista da segurança rodoviária, do ponto de vista da, da, portanto, da proteção dos animais, do ponto, bom, então havia, do ponto de vista da proteção do ambiente, por exemplo, práticas poluentes do cotidiano, não é? Que todas somadas podem até muitas vezes comportar certos riscos e certos danos, não é? Podem perfeitamente ser combatidas, entre aspas, através destas sanções pecuniárias ajustadas à, à situação e uma outra pena acessória que também seja ajustada à situação. Ou seja, a prática, no fundo, a prática legislativa, a prática política legislativa, talvez ensina-nos que sempre que o legislador quer mudar um hábito qualquer, e talvez aqui nesta área se justifique também, o direito das contratações, ou o direito disciplinar, aqui, no caso, o direito disciplinar, porque estamos a falar de funcionários públicos, não é? Estamos a falar, no fundo, de pessoas que exercem funções públicas. Eu confesso-vos que não sou mais sério nem menos sério que os outros, e que os meus alunos portugueses não fazem isso, mas os brasileiros, por vezes, trazem prendas. Eu tenho que lhe explicar que não posso aceitar aquilo. Delicadamente, agradeço imenso, de facto são de uma gentileza. Não posso, porquê? Porque amanhã estou no júri. A doutora, aliás, a doutora Teresa. Amanhã estou no júri e eles estão a ser avaliados. Portanto, a adequação social, quer dizer, então trazem-me uma gravata, oferecem-me uma gravata. Eles podem não fazer isso para conquistar favor, não é? Mas, na verdade, quem está a ver. É isso que pensa. Isto, no fundo, é a história da mulher de César. Olha, uma gravata, amanhã, um doce da Bahia, ou um livro. Quer dizer, amanhã está no júri, retribui. Não é? Isto nem sempre é, mas parece. Não é? E, portanto, eu aqui, a educação social, sinceramente, vejo muito pouca. Mas eu acho que não é o direito penal a resolver isto. É o direito disciplinar ou o direito das contraordenações. Ou outra solução qualquer, mas não o direito penal. Como noutros setores aconteceu. Não sei se... Ah, o prazo de prescrição, claro. Claro. Quer dizer, os crimes de corrupção, isso também não é uma novidade no nosso sistema legislativo. Repasse que os crimes de corrupção, por exemplo, permitem que qualquer um seja assistente. Aliás, foi por aí que entrou o alargamento da figura do assistente na linha E do artigo 68 do Código de Processo Penal. Depois foi alastrando a outros crimes também, mas foi por aí, historicamente foi pela corrupção. Talvez a corrupção também possa justificar, sem aumento das penas, um alargamento do prazo de prescrição, porque aí o risco que o delinquente efetivo corre é maior. O risco de ele ser descoberto e punido é maior. Dentro, naturalmente, a prescrição não pode ser, quer dizer, eu não defendo a existência de crimes imprescritíveis, entenda-se, não é? Porque a ideia do crime imprescritível tem a seu favor uma certa lógica de retribuição feroz. Quer dizer, a sociedade jamais esquecerá, não é? E a verdade é que a memória, não é? É importante nestas coisas até do ponto de vista da eficácia da própria intervenção do direito penal. Quer dizer, se o direito penal não é útil, e ele não pode ser útil se as pessoas não tiverem presente o ilícito que desencadeou aquela pena. Se passa muito tempo, já ninguém se lembra. E, portanto, a própria pena e a intervenção do direito penal perdem utilidade nesse caso. Fica a favor da imprescritibilidade apenas a lógica retributiva. Não é? Fizeste, tens de pagar, seja, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Mas os... Exato, a ilha. Exatamente, a célebre ilha do Canto, não é? Exatamente.
Muito, Sr. Professor, muito obrigado pelo seu contributo. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Algumas das perguntas com que eu queria confrontar também já foram feitas. Em todo caso, não me escuso a dizer-lhe que, embora de acordo consigo, em geral, acho que esta forma da corrupção para o exercício de funções ao recebimento indevido de vantagens, etc. Portanto, despegar a corrupção do ato concreto é uma coisa que também, a meu ver, e de outras pessoas, enfim, da Comissão, é exigido pelas novas formas de corrupção, designadamente em criminalidade organizada. Como se sabe, muitas vezes não se trata de atos que estão em causa, nem um, nem 10, nem 20 atos, mas de ter alguém que exerce um cargo público ao serviço de uma organização criminosa. E isso, efetivamente, não se resolve sem um alargamento que tem vindo a ser feito da noção clássica da corrupção para ato, não é? Que, aliás, também já está um bocado no nosso código desde uma reforma dos anos 90, que desligou um bocadinho a corrupção do ato determinado. Pronto, mas isso é apenas um comentário. E, Sr. Professor, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, que nos foi muito útil, que teremos em linha de conta. Como sabe, temos aqui uma maratona de penalistas, não é? Que terminará na próxima quarta-feira, precisamente com o professor Figueiredo Dias. Amanhã virão aqui vários colegas seus também. Mas, enfim, é deste conjunto de contributos que nós certamente tiraremos um conjunto também de diretrizes e de formas de pensar os problemas que nos vão ser muito úteis para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado. E, meus caros senhores, amanhã, senhores deputados, temos um dia cheio que começa às 11 horas. Estão conscientes disso, não é? O Sr. Pinto Albuquerque, e depois à tarde, com o professor Germano Marques da Silva, a professora Fernanda Palma e o professor Faria Costa. Portanto, amanhã temos que ser bastante mais disciplinados para não acontecer o que aconteceu com o Sr. Professor Silva Dias, que esteve ali mais de meia hora à espera, porque nós nos indisciplinámos um bocado. Muito obrigado.